Nova clínica com ambiente amplo e novíssimos equipamentos para uma experiência odontológica incrível. Na rua Bento Gonçalves, 299, em frente ao INSS. Fone 3358-2073. Oral Unique. Viver de frente e sorrir sem medo.
Chegou a quinzena do tênis na Calce. Só na Calce você confere tênis da coleção 2022-2023 com super preços. Com tênis a partir de R$69,99. São oportunidades da Ramarim, Tanara, Dakota, Coloche, pelos melhores preços da região. Mas corre, que é só enquanto durarem os estoques. E tem mais, a cada R$ 150 em compras, concorra a um kit de brindes super especial. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
11 horas, 9 minutos, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nessa quarta-feira. Eu já anunciava que as nossas convidadas já estavam aqui na rádio, já estão comigo no estúdio e nós vamos trazer a pauta especial que nós preparamos para hoje. Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completou já 16 anos de que ela foi instituída e que está valendo aqui no nosso país. Dentro do contexto desse assunto, a tua Rádio Cacique está fazendo uma série de entrevistas que trata do assunto. Desde o registro dos crimes, ao acompanhamento das vítimas, ações que são voltadas ao combate à violência doméstica, as suas formas, as campanhas, enfim, estamos dando uma visibilidade maior para um assunto que está sempre na nossa pauta, mas que, por ocasião ao aniversário da Lei Maria da Penha, a gente traz novamente esse assunto para abordagem. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a Polícia Civil de Lagoa Vermelha para falar um pouquinho sobre essa realidade, sobre o trabalho da Polícia Civil voltada para o assunto. Destaque, nós já recebemos a Ordem dos Advogados do Brasil através do Núcleo da Mulher Advogada, que desenvolve em Lagoa Vermelha o trabalho do projeto Mais Marias, que também dá essa assistência para mulheres que são vítimas de violência. E hoje nós vamos saber do trabalho da Polícia Civil. Quero cumprimentar aqui as nossas convidadas que estão aqui. Delegada Regional de Polícia, Alessandra Mattiello Crestani. Bem-vinda, delegada Alessandra. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui novamente falando aos nossos ouvintes sobre esse tema tão importante, né, e sempre atual, que é a violência doméstica.
Com certeza. Também conosco a delegada Alexandra Taube Nunes Ferreira, que é delegada da Delegacia de Polícia e Pronto Atendimento aqui do nosso município, da DPPA. Delegada Alexandra, bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes. Como disse a delegada Alessandra, o assunto violência doméstica e Lei Maria da Penha é muito recorrente na nossa atividade diária. Então, é muito importante a gente atualizar as pessoas e passar para os teus ouvintes o que a Polícia Civil pode fazer para as vítimas da violência doméstica.
Com certeza. Vamos começar pela ordem cronológica dos fatos. Delegada Alexandra, pode puxar daí um pouquinho o microfone mais perto. Vamos começar essa abordagem contigo, que trabalha no plantão da delegacia, que é a porta de entrada de todos os problemas quando chegam na Polícia Civil. Como é que tramita um caso de violência doméstica, de violência contra a mulher, a partir do momento que ela chega até o conhecimento da Polícia Civil?
Pois é, nós temos no plantão da delegacia, que funciona 24 horas, a DPPA é uma delegacia de pronto atendimento, como o próprio nome diz, nós temos todo dia lá um policial 24 horas para atender as vítimas de violência doméstica. Então, não interessa o horário que a vítima precisar da Polícia Civil, ela chega lá, a delegacia está aberta. O que acontece às vezes é que no horário da noite a gente fecha os portões, mas tem um interfone, tem o telefone, chama o plantonista, já atende, já chama para dentro da delegacia. Nesse momento, a vítima chega e informa para o policial o que foi que aconteceu, né? Relata os fatos. Se ela estiver machucada, ferida e não tiver um atestado médico, o plantão encaminha ela para o hospital para que ela seja atendida antes de fazer o registro da ocorrência. Depois que ela providencia o atestado médico, se for o caso de lesão, é feito o registro da ocorrência. Aí, então, ela relata para o policial a situação da vida dela, o que está acontecendo, para esclarecer quais foram os crimes que, de fato, o agressor cometeu, se é uma injúria, se é uma ameaça, se é uma perseguição, né? Isso é colocado no papel, é tomado esse depoimento dela, e ali ela pode fazer o pedido das medidas protetivas, que é um requerimento que a vítima faz e que é encaminhado para a apreciação do judiciário. Então, quando ela chega na delegacia, de imediato são feitas essas providências, é formalizado esse pedido. Neste pedido, ela pode lá pedir o afastamento do agressor, ela pode fazer vários requerimentos para o juiz que vai apreciar esse pedido. E tão logo o registro é encerrado, que a vítima termina de fazer o registro, isso hoje é muito célere, é encaminhado online, é tudo eletrônico para o fórum. Então, chega no plantão, é comunicado o plantão, e o despacho pelo juiz também é muito rápido. Nós também, em alguns casos em que é necessário, a Polícia Civil faz o acompanhamento da vítima para a residência, para retirar seus pertences, se for necessário, e até o próprio abrigamento. A gente tem a possibilidade aqui em Lagoa Vermelha de fazer pela vítima.
E é importante destacar, delegada Alexandra, que violência doméstica não é só aquela violência física, de agressão, de hematomas, que quando a gente fala em violência, se remete a uma agressão física. Não é só isso o que é violência doméstica, né?
Não, hoje abrange quase praticamente todo tipo de agressão que pode ser psicológico. Nós já tivemos casos de vítimas ali que a gente percebe na conversa que ela está destruída emocionalmente. E isso hoje a gente tem ferramentas, tem artigos no Código Penal que a gente pode enquadrar essa conduta do agressor e pedir as medidas protetivas e fazer esse afastamento sem necessidade da vítima ter sido lesionada fisicamente pelo agressor.
Uhum. E é grande o número de casos que chegam, vamos fazer um balanço mensal, por exemplo, de casos de violência contra a mulher junto à delegacia, delegada Alexandra?
É bem relativo. Tu sabe que às vezes numa terça ou numa quarta-feira nós fazemos 3 ou 4 registros de ocorrência de violência doméstica e às vezes passamos um final de semana inteiro sem nenhum tipo de ocorrência nesse sentido. Então é bem relativo, mas nós temos um número alto até de registros, acredito até pelo que a comunidade sabe que vai ser bem atendida, vai ser encaminhada a sua demanda, então por isso que eles nos procuram.
E chegam denúncias também, delegada Alexandra?
Sim, recebemos denúncias, nós temos muitas denúncias que a gente recebe, são dessas vítimas que sofrem a violência doméstica e de fato não nos procuram. Então, alguém da família, algum familiar, algum vizinho, às vezes presencia, ouve, aciona a Brigada Militar também. Então, tem denúncias anônimas também.
Muito bem. Delegada Alexandra, como delegada regional de polícia, como é que é essa realidade na nossa região? É muito parecido com Lagoa Vermelha também, delegada Alexandra?
Sim, Rudimar. A violência doméstica, ela é, por assim dizer, bastante democrática, né? Ela atinge a todas as classes sociais, raças, etnias, religiões, né? Nenhum setor fica a salvo dessa realidade, infelizmente. E assim também acontece, por óbvio, em todos os municípios aqui da nossa região. A Delegacia de Polícia Regional abrange um total de 21 municípios, né? Atendidos por 12 delegacias de polícia, né? A 13ª é a regional. Eu fiz um levantamento até superficial, dá para se dizer dessa forma, preliminar, relativo ao número de fatos registrados na nossa região envolvendo a violência doméstica, né? E aí eu pude perceber o quê? A grande tônica dos registros diz respeito às ameaças, né? Lidera, assim, completamente. Inclusive, aqui em Lagoa Vermelha, tem o triplo de registros de ameaças do que tem de lesões corporais. Então, assim, realmente as ameaças são os fatos, né, que mais acontecem, que mais são noticiados às delegacias de polícia da região, seguidos pelas lesões corporais e depois as injúrias, né, os crimes contra a honra. Então, na região, neste ano de 2022 até agora, meados de agosto, nós tivemos um total de 412 registros de ocorrências envolvendo violência doméstica e familiar. Desses 412, 159 foram aqui em Lagoa Vermelha. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode verificar assim, que é um número, sim, significativo
com
sim.
certeza.
Dessa realidade, uma coisa que até me chamou a atenção fazendo essa análise, de ter mais registros de ameaças do que de lesões corporais, o único município que foge a essa regra é Cacique Doble. Lá nós temos mais lesões corporais do que ameaças. Então, assim, por alguma questão específica lá, quem sabe até relacionada à reserva indígena, né, que temos lá, a gente observa esse diferencial. Então, muitos registros, né, muitos com pedidos de medidas protetivas de urgência, né? A gente sabe que isso é uma vontade da vítima. Então, eu também fiz esse levantamento, né, na região, 412 registros de ocorrência. Desses 412, 293 pedidos de medidas protetivas. Então, não são em todos os casos que as vítimas fazem a solicitação. Até porque depende da vontade dela, da situação concreta em que ela está vivendo. Em determinadas circunstâncias, ela entende que não é necessário a solicitação da medida protetiva. Mas sempre que existe esse desejo, essa manifestação de vontade, a Polícia Civil faz, né, o encaminhamento e faz, como a delegada Alexandra falou, em tempo muito ágil, né? É incontinente, termina o registro, já é encaminhado ao Poder Judiciário, em que pese a legislação estabelecer um período aí de 48 horas para que a polícia tomasse essa providência. Isso não é observado, né? Até porque não é regra, no máximo sim, 48 sim. horas, a gente faz no tempo mínimo, justamente para agilizar o atendimento, fazer com que esse fato chegue o mais breve possível ao conhecimento do Poder Judiciário e que assim, então, o juiz ou a juíza que forem examinar aquilo possa tomar a sua decisão e já encaminhar, né? A gente sabe que a violência doméstica sempre nos preocupa muito. As ameaças, como eu disse, são as tônicas, né, em termos de número de ocorrências, e nós não sabemos quais ameaças podem se concretizar e quais não. Então, a gente sempre tem esse cuidado, né, de nos anteciparmos a um crime mais grave, que acaba sendo, em última instância, o feminicídio.
Com certeza. Nós conversávamos semana passada com o pessoal do Projeto Mais Marias, e aí a Juliana Tonial, que veio aqui conversar conosco, falava a respeito de onde vai uma mulher vítima de violência, muitas vezes vai os filhos junto, porque a mãe sai de casa e leva os filhos. Delegada Alexandra, na delegacia de polícia, recentemente, podemos assim dizer, foi criado um espaço para acolher. Porque o próprio ambiente da delegacia já é pesado, a mulher já chega lá vítima de uma agressão, vítima de uma violência, tem um local especial para acolhê-la, tanto ela quanto as crianças, que é a Sala das Margaridas. Como é que está o funcionamento desse espaço, delegada Alexandra?
Olha, Rudimar, a gente sabe que até a mulher vir à delegacia e denunciar o seu companheiro, seu marido, seu filho, enfim, pela primeira vez, talvez ela já tenha sofrido essa violência inúmeras vezes. Então, a gente precisa de um local humanizado para atender essas nossas vítimas. Então, foi instalada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento a Sala das Margaridas, que você teve a oportunidade de conhecer e ajudar, inclusive, a nos equipar o nosso espaço, né? Então, nós temos ali um ambiente mais tranquilo. Temos até brinquedos para as crianças se distraírem, desenharem, enquanto a mãe presta o seu depoimento e é atendida no plantão. Isso tudo com uma forma de fazer com que a vítima se sinta bem enquanto relata o seu sofrimento, o seu problema, e a gente veja de que forma a gente efetivamente vai poder auxiliá-la. É muito comum as mulheres chegarem lá com duas ou três crianças, né? Então, às vezes, criança de colo, né? Então, a gente ficava ali no plantão, às vezes, está cheio de gente no atendimento. Então, hoje, a gente dispõe de um espaço para que a gente possa retirá-las lá do plantão e colocá-las, até porque, muitas vezes, as vítimas chegam, começam a relatar o que elas estão passando e elas choram. Elas realmente conseguem colocar para fora o que elas estão sentindo.
E às vezes falar isso na frente de outras pessoas que não seja o policial não é legal.
Não, é difícil às vezes relatar até para o policial, porque nós temos mulheres plantonistas, mas temos homens plantonistas, né? E antes mesmo da instalação da Sala das Margaridas, inclusive, todos os policiais foram capacitados para o atendimento da mulher vítima de violência. Então é muito importante a nossa DPPA, apesar de ser uma delegacia pequena, né, delegada?
Sim.
Comparando com outras delegacias de pronto atendimento do Estado, nós dispomos desse espaço, temos esse local para que as vítimas possam vir e ser atendidas de uma forma mais humanizada.
O Estado, delegada Alessandra, dispõe de delegacias especializadas para atendimento de mulher em algumas cidades do Rio Grande do Sul, não é mesmo?
Sim, nós temos aí por todo o Estado, são 23 DEAMs, né, as delegacias especializadas no atendimento a mulheres. As Salas das Margaridas foram alternativas, vamos dizer assim, à criação de novos órgãos policiais. De nada adiantaria, por exemplo, em Lagoa Vermelha, nós termos mais uma delegacia de atendimento para as mulheres se nós não tivermos a estrutura física e, principalmente, os recursos humanos necessários para atendimento. Então, sabendo dessa deficiência de efetivo que o Estado dispõe, especialmente falando no âmbito da Polícia Civil, não haveria como termos uma delegacia especializada. Então, uma alternativa a isso foi justamente a Sala das Margaridas, instalada em delegacias já existentes, né, como o caso da DPPA aqui de Lagoa Vermelha. Temos um número que ultrapassa 50 salas das Margaridas distribuídas por todo o estado do Rio Grande do Sul. E nesse espaço, como a Alexandra falou, é possível que as pessoas, que as vítimas cheguem lá e se sintam realmente acolhidas. Tanto que na parede da Sala das Margaridas, né, para que isso fique bem claro, estão escritas as palavras respeito e proteção. Respeito àquela situação que a vítima está ali relatando, sem julgamento por parte dos policiais até mesmo, né, por parte de quem está ouvindo, sem julgamento algum. As pessoas se sintam respeitadas naquela situação de violência em que estão inseridas e também que ali se sintam protegidas, porque a polícia vai tomar as providências necessárias para fazer o encaminhamento adequado àquele caso e também vai ser um espaço de acolhimento. Então, isso é importante a gente dizer, respeito, proteção e acolhimento por parte da Polícia Civil. Nós sabemos que, em muitos casos, assim, há estudos de que as vítimas de violência levam 10 anos até pedir ajuda, até romper o silêncio. Então, a gente pode imaginar tanto sofrimento que ela guardou ao longo desses anos, até em determinado momento resolver dar um basta a essa situação e sim buscar ajuda. Com relação às denúncias anônimas, é bem isso que a Alexandra mencionou. Muitos casos, as vítimas não vêm até a delegacia, mas os vizinhos ou os familiares percebem aquele contexto de violência. Ou porque escutam discussões, pedidos às vezes de socorro, ou porque veem as vítimas machucadas, né, subjugadas àquele agressor, e aí as pessoas denunciam, né, não se calam, o que é muito bom e que é importante que seja feito, né, uma conscientização da sociedade como um todo nesse sentido, de não se omitir diante da violência doméstica. Chegando a denúncia até a polícia, nós vamos verificar, e não é raro também situações em que a vítima negue estar sofrendo aquela situação relatada por familiares, relatada por vizinhos. Em algumas situações, a gente ainda assim consegue fazer um atendimento, prestar um apoio, uma orientação e até tomar alguma providência, dependendo do delito que for. E em outras situações, como por exemplo uma ameaça, se a vítima disser que não está sofrendo ameaça, ou ainda se ela admitir que sofre ameaça, mas não quiser processar o agressor, por razões que dizem respeito a ela, né, e que nós não vamos, por mais que a gente oriente, não tem como fazê-la mudar, não vai ser feito nada. Na verdade, não vai ter um efeito prático se ela não desejar uma representação no caso de ameaça.
E existe, por parte da Polícia Civil, campanhas de conscientização e campanhas, ações, canais que recebem essas denúncias, principalmente de forma anônima, porque muitas vezes as pessoas não querem se envolver. Daqui a pouco um vizinho, um familiar, sabe, ouve, como tu disse, e às vezes tem medo de se envolver. Porque tem um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete colher, mas às vezes é necessário. Então existem esses canais que também, podemos assim dizer, protege quem denuncia, quem informa, delegada Alessandra.
Sem dúvida. Até muitas campanhas, né, ali durante o período da pandemia foram desenvolvidas, né, e a gente até esteve aqui nesse espaço noticiando a máscara roxa, o X vermelho, o número do WhatsApp da Polícia Civil, né, e outros também, a colocação das placas pela Prefeitura Municipal, né, divulgando o número do Disque Denúncia, o 180. Então, sim, é importante que as pessoas saibam que, se elas denunciarem o que sabem e solicitarem o anonimato, isso vai ser respeitado. A Polícia Civil vai averiguar essa denúncia, vai verificar o que está acontecendo. Agora, não é garantido que a Polícia Civil consiga tomar a providência que às vezes o denunciante espera, né? Por conta disso que eu falei, às vezes a gente não consegue confirmar, né, comprovar uma lesão, às vezes a vítima não deseja uma providência, e aí também a gente precisa levá-la à reflexão, né, convidá-la a verificar que existem outras possibilidades para ela viver de uma forma longe desse ciclo de violência no qual está inserida, mas também temos limitações legais de atuação nesse tipo de situação.
Temos uma mensagem aqui. Bom dia, Rude. Parabenizo a Polícia Civil pelo trabalho realizado nas pessoas das ilustres delegada Alexandra e Alessandra, a quem, em especial, mando o meu carinhoso abraço. Meus votos de que esse empenho na garantia da defesa das vítimas de violência doméstica permaneça e continue cada vez mais forte. Muito obrigado. Quem manda a mensagem aqui é a nossa ouvinte Liange Ortiz, ela que é advogada e que também está sempre envolvida aí com ações. É bom ter esse retorno porque mostra que, e é uma coisa que eu sempre falo, desde que mulheres delegadas começaram a trabalhar em Lagoa Vermelha, esse assunto começou a ter uma visibilidade e um trato diferenciado. Começou a aproximar muito mais a polícia das vítimas e os números aumentaram. Não porque a violência aumentou, porque começou a encorajar as mulheres a buscarem esse auxílio. Percebe isso, delegada Alexandra?
Sim. Na verdade, antes da vigência da Lei Maria da Penha, nós muitas vezes ficávamos reféns, né, delegada? Sim. Nós temos mais de 20... Eu tenho 22 anos de polícia, a delegada Alessandra tem 23.
24.
Já somos jurássicas, a gente brinca, né? Então, assim, no nosso início do trabalho, era muito frustrante atender uma ocorrência de violência doméstica, porque nós não tínhamos ferramentas. O agressor assinava um termo circunstanciado, se comprometendo a ir na audiência ao fórum, e nós não podíamos nem pedir uma prisão, né? Eu me recordo de um caso muito que me marcou muito, quando eu trabalhava em Caxias do Sul, no plantão, que hoje se chama DPPA, mas na época se chamava Centro de Operações, nós tínhamos a nossa servente da delegacia, que era vítima de violência doméstica. Ela vinha trabalhar na delegacia com hematomas das agressões que ela sofria. E ela sempre tinha desculpas, né, delegada? Ela negava a situação para nós. Eu me machuquei cortando lenha, eu me machuquei com alguma coisa que caiu, eu escorreguei, enfim.
Caiu da escada.
Isso é muito sempre comum.
Muito comum cair da escada.
E aí a gente via aquilo e a gente ficava de mãos amarradas. Meu Deus, ela vem numa delegacia trabalhar e a gente não tem como ajudá-la. Aí num domingo de manhã eu cheguei para trabalhar no meu plantão e o colega me disse, delegada, o irmão, não vou falar o nome da moça, o irmão dela ligou que ela está no hospital e ela está muito mal. Ele bateu tanto nela que ela fraturou a coluna. Então ela caiu, ele jogou ela por cima da cama e ela caiu no chão, ela não se mexeu mais. Depois que ela estava lá uma meia hora assim, ele resolveu chamar o SAMU, ela foi socorrida, naquela época não tinha essa preocupação que eles têm em nos acionar quando as pessoas chegam lesionadas assim no hospital. E as crianças, que eram todos pequenos, eles tinham 3 filhos, contaram para o tio que era o pai que tinha machucado a mãe. Aí eu cheguei na delegacia e me relataram isso. Eu disse, não, vamos chamar ele aqui, vamos registrar uma ocorrência, uma tentativa de homicídio. Chamamos o rapaz lá, ela estava no hospital, ela não falava mais. Quem estava lá fazendo a visita era o agressor, do lado dela, né? E eu disse, bom, agora, infelizmente, nós podemos agir. Uma tentativa de homicídio, se ela sobreviver, ela vai ficar tetraplégica. Eu representei pela prisão dele num domingo, isso, né? A prisão saiu no domingo, quando ele saiu do hospital, quando ele voltou para visitá-la, nós prendemos ele. Na segunda-feira eu vim embora, morava aqui em Lagoa Vermelha e trabalhava como plantonista lá. Vim embora, na terça-feira ela faleceu. Então eu te pergunto assim, muitas vezes nós víamos a situação e não podíamos agir. Hoje, nesses casos de lesão corporal, nós podemos agir mesmo que ela não queira. Então, a partir do momento que a vítima estiver lesionada e que a gente tenha conhecimento disso, eu vou instaurar o procedimento policial e o fato vai ser apurado, mesmo que ela não queira. Entende? Então, nós temos as formas de ajudar essa mulher. Mas também tem muitos crimes que nós dependemos da vontade dela. Então, se ela não representar, nós não podemos agir. Mas nesses casos específicos, os mais graves, nós temos as ferramentas. E a medida protetiva é uma ferramenta que ajuda muito a mulher. Porque a partir do momento que ela for deferida, se o agressor descumprir a medida protetiva, eu sempre digo que é o flagrante mais rápido e mais fácil de fazer. Porque a partir do momento que ela liga para a brigada, ele está aqui de novo, eu tenho a medida protetiva, a brigada vai lá, pega ele, traz para a delegacia, ele está preso em flagrante e não cabe fiança. Ele vai para o presídio. Então, assim, ó, são ferramentas que a gente não tinha para atuar no caso da violência doméstica. E são muito efetivas. Sabe? No tempo da pandemia, eles ficavam apavorados, né, delegada Alessandra, porque nós estávamos com o presídio interditado, então ele era preso por descumprimento de medida protetiva, ele ia parar no presídio de Passo Fundo. E não interessa se é o fulano ou o beltrano, como diz a delegada, violência doméstica não tem classe social, não tem cor, não tem raça, e a lei nesse ponto ela é muito clara. Ele vai lá, se ele vai dormir um dia lá ou vai ficar uma semana, eu não sei. Né? Vai ser decretada a preventiva dele, enfim, podemos agir muito nesses casos. Então é importante que de fato a vítima venha e procure a delegacia, pelo menos para a gente poder orientá-la na, né, pessoalmente, olha, você tem isso e isso para fazer, você pode pedir, você pode não pedir. Né? Então, esclarecer para ela quais são os direitos que muitas vezes as vítimas não sabem.
É verdade, e é importante destacar, delegada, que hoje em Lagoa Vermelha a gente tem uma, podemos dizer, uma rede de atendimento. Não fica somente no trabalho da Polícia Civil. Por isso que a gente está trazendo segmentadamente cada setor para falar sobre isso. Semana que vem nós vamos falar sobre políticas públicas municipais voltadas para a proteção da mulher, porque o trabalho da Polícia Civil ele termina a partir do momento que o inquérito, o registro é encaminhado para o Poder Judiciário, mas existem outras formas de auxiliar essas vítimas. E isso se faz necessário, né, delegado?
Sem dúvida. E nós estamos crescendo enquanto rede em Lagoa Vermelha. Isso é muito importante, sabe? E com bons olhos que nós vimos essa evolução e desejamos que ela cada vez fique melhor, né? A nossa rede mais consistente, com mais amparo, mais acolhimento e mais ferramentas de ajudar essas mulheres, né? E não só elas, ajudar as mulheres sim, mas também precisamos chegar ao agressor, né? A gente já vem conversando sobre isso, a gente observa que o agressor às vezes é o mesmo, né? Ocorre até alguma situação de dissolução de uma união estável, de uma separação do casal, mas quando esse homem que já tem um registro de agressão contra uma mulher une-se a outra esposa, a outra companheira, volta e meia, o fato é recorrente.
Só muda a vítima.
Só muda a vítima, sabe? Então, nós precisamos estar atentos também para uma forma de atendimento, de encaminhamento ao agressor. A lei já evoluiu nesse sentido, no sentido de disponibilizar medidas protetivas também, né, definidas pelo juiz, no sentido de obrigar que o agressor frequente a determinados grupos, né, de atendimento, ou também sofra algum tipo de atendimento psicossocial, mas a gente precisa ter forma de efetivar isso aqui em Lagoa Vermelha. Então, já estamos vendo essa evolução e trabalhando nesse sentido também. E, para complementar o que a Alexandra dizia, as medidas protetivas de urgência, elas salvam vidas. Isso tem que estar muito claro. A gente observa, as estatísticas nos mostram de que a maioria das pessoas que foram vítimas de feminicídio não tinham registro de ocorrência antes e não tinham medidas protetivas de urgência deferidas, solicitadas e deferidas. Então, assim, elas passaram a fazer parte das estatísticas da Polícia Civil na pior forma, né? Já quando elas foram vítimas de um feminicídio e já não havia mais nada a ser feito por elas. Então, é importante que a gente tenha consciência disso, no sentido de que é importante, sim, procurar a polícia, é importante fazer um registro de ocorrência, se for caso de medida protetiva, solicitá-la, porque nós temos mecanismos hoje, a lei nos oferece isso. Claro que a lei não é ainda, apesar dos 16 anos, né, 100% eficaz da forma que ela foi prevista. Por exemplo, com os juizados especiais, né, de violência doméstica atuantes, temos poucos no Estado e no Brasil como um todo. Mas estamos evoluindo. E o importante é que a gente caminhe e avance cada vez mais. Com certeza já fizemos muito. Temos muito a melhorar e com isso ganha toda a sociedade.
Muito bem. Delegada Alessandra, obrigado pela presença. Esse assunto não se esgota e teremos outras oportunidades. Um bom dia e um bom trabalho.
Verdade, Rudimar. É muito para conversar sobre isso.
É verdade.
Agradecemos a oportunidade aqui e desejamos um bom dia a todos.
Delegada Alessandra, obrigado pela presença também. Chegaram algumas colocações aqui que são coisas mais pontuais. Passo para vocês no intervalo. Muito obrigado e um bom trabalho para ti.
Muito obrigada mais uma vez pelo espaço para nós falarmos um pouquinho do nosso trabalho na Polícia Civil.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação da delegada Alessandra Taube Ferreira Nunes, que está conosco nesta manhã, e Alessandra Mattiello Crestani, falando sobre violência doméstica por parte da Polícia Civil. Como eu disse, semana que vem nós vamos falar, dando sequência ao assunto, sobre políticas públicas municipais voltadas à proteção e ao atendimento das mulheres vítimas de violência. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do